Isso que eu ia perguntar, se já tem funcionários preparados para assumir, porque como a creche é bem maior que a antiga, se já tem funcionários preparados para assumir.
Bom, preparados, eu digo sim.
E quanto à supervisão, vai estar assim, vai ter uma supervisora sempre presente?
Então, esse quadro, ele será necessário a partir
Sempre presente, né?
da instituição. Deve ser.
Algum dos vereadores tem mais alguma pergunta a fazer, Murilo? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Alguém está acompanhando a audiência também, quer fazer alguma pergunta, Murilo? Pode fazer agora. Então, tá, tudo beleza. Murilo, aqui já, desde já te agradeço. Muito obrigado, certo, pela exposição. Que, se Deus quiser, o ano que vem, no, o ano que vem não, agora em maio, né? Que, se Deus quiser, nós já podemos estar novamente aqui, tá? Encerramento da audiência pública. Após as posições passadas pelo senhor assessor do prefeito municipal Murilo da Costa Santo, ficamos conhecendo a nossa administração pública municipal da legislatura 2017-2020, de responsabilidade do gestor senhor Vitor Nerd Moraes, por demonstração do que foi feito e sobre o que aconteceu no quadrimestre de referência. Final da audiência pública. Não havendo nada mais para ser visto nessa audiência pública, agora que são 20 horas e 40 minutos, então eu dou por encerrado a audiência que eu... Veio o assessor do prefeito explanar sobre o executivo. E já, de imediato, já passamos para outra audiência pública. Conforme determina a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que o gestor do SUS, em cada esfera de governo, deverá apresentar o legislativo em audiência pública, com o objetivo de divulgar o relatório das atividades praticadas. Audiência pública referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2019 do Poder Executivo do Município de Silvanópolis, Estado de Minas Gerais, em atendimento ao dispositivo da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, em 13 de 2 de 2020. Início da audiência pública. Agora, em atendimento ao parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que diz... Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública da Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório o que se trata no caput. A partir da Lei de número 141, é possível quantificar e garantir o financiamento das despesas essenciais para a manutenção dos programas governamentais da área de saúde. Esta regulamenta os aspectos financeiros e orçamento do setor, além de definir as ações e serviço público de saúde passíveis de contagem na apuração do mínimo constitucional. Nesse contexto, atentos ao relatório detalhado a ser apresentado, que prevê quais informações são obrigatórias quanto à fonte de recursos aplicado no quadrimestre de referência, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2019, demonstrando e tornando-se público a esta Casa, se foram realizadas auditorias ou se no quadrimestre teve alguma em fase de execução ou em análise, além também de demonstração da oferta e produção de serviço público na rede assistenciais própria da Prefeitura, contratada, terceirizada ou conveniada com o Estado ou com a União. Passamos ao início da audiência pública. Como não foi alterado nenhum, continua o mesmo número de vereador, então vamos ao início da audiência pública. Então, encontra-se em plenário da audiência pública 7 vereadores em plenário. Às 20 horas e 38 minutos, em cumprimento à análise e apresentação do terceiro quadrimestre do exercício de 2019, do gestor responsável Vitor Ned Moraes, neste dia 13 de setembro de 2019, peço... Mais uma vez, vou corrigir aqui, porque está errado aqui. Neste dia 13/2/2020, peço que o senhor secretário de Saúde do município, Luciano Ferreira de Melo, que veio com a responsabilidade das exposições pelo Executivo Municipal, que tenha a bondade de ocupar a sua posição.
Desde quando que começou as cirurgias de vasectomia? Porque tem bastante homens interessados.
A gente fez o quadro agora da Paulo Luiz Fernando aqui, de apoio. A gente começou agora, foi nesse pacote da Luiz, que vocês amam, é isso mesmo?
Sim, essa cirurgia de vasectomia, o primeiro passo é uma consulta com o urologista da Cinamesc. E aí lá, o próprio médico, tem que dar a sequência para essa cirurgia de vasectomia.
Mas tem assim... números.
Se for uma cirurgia à parte, ou se ele está naquele pacote que a gente fez o ofício para introduzir novos procedimentos.
Não, ele está
certo. A parte, né? Então foi um caso esporádico.
Você está vivo, um caso esporádico.
Ele está à parte.
E tem que ter assim, um número X de filhos para conseguir essa cirurgia?
Olha, esse procedimento eu não vou saber falar para você para exatidão. Porque o caso que chega, a gente encaminha e aí lá na Cinamesc que dá esse procedimento. Tá?
Obrigada.
Se quiser, Ana Tereza, compra o caminho.
Não, é só para saber, porque tem bastante famílias interessadas.
Não, para mim, não, a gente despertou, porque eu tinha falado com isso, a gente conversou um pouco sobre um ofício, que a gente vai aumentar o plano do consórcio para aquelas coisas.
Isso aí
que
seria bom a gente acabar, né?
E vamos com o Zé
da catarata vai ser feito pela Cisamesp.
No ano passado, no fechamento da Cisamesp, ele falou da catarata. Então, já
que bom, né? Mais perto de nós.
Outras coisas que não tem e vai dar no próximo vai ser o interítico. A gente já conseguiu dois, né? Lá em Postal, a gente passou a VPI para lá. Postal vai atender o interítico.
Só,
Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta aí, pô? Luciano? Pessoal do auditório, tem alguma pergunta? Então, Luciano, muito obrigado pela exposição, certo? Aguardamos você, Deus quiser, aqui em maio novamente. E que, se Deus quiser, aqui em maio seja. Nós que agradecemos. Encerramento da audiência pública. Após a exposição passada pelo senhor secretário de Saúde do município, senhor Luciano Ferreira de Melo, ficamos sabendo as condições que apresentaram da nossa administração municipal de 2017-2020 no âmbito da saúde municipal. Também vou abrir um espaço aqui, que já era para ter aberto mais no começo, na hora, depois do Murilo. Mas eu abro um espaço aqui, se as outras secretarias quiserem falar alguma coisa sobre o setor de vocês, Maria José,
a
Dalva Helena e a Flaviana, então, e que... Vou pedir só um favor, certo? Tá bom. Viu? Vou pedir só um favor que seja um pouquinho assim, mais breve, porque o horário nosso também, certo?
Zinha, os funcionários da saúde, eles ganham camisetas, jalecos... E os da educação queria saber por que eles não ganham.
Olha, Ana, no início da gestão, foi doada uma camiseta para cada funcionário. funcionários no primeiro ano da gestão. Depois, nunca mais foi doado. Esse ano eu pensei em doar. Aí foi colocado para mim o seguinte: se você não doou no ano passado, politicamente não é viável a doação agora, esse ano eleitoral. Foi esse o
explicar para eles. E outra perguntinha, por favor. É sabido que no município tem uma entidade que atua na área de ensino superior. Por essa entidade, é fornecida algumas bolsas para o nosso município? É sabido que no município tem uma entidade que atua na área de ensino superior. Por essa entidade, é fornecida algumas bolsas para o nosso município?
No início, também foram fornecidas 20 e poucas bolsas. Isso é real. A sua pergunta para você.
Mas esse ano?
Para esse ano, foram doadas apenas 10 bolsas.
É assim, é valor total, parcial, como que é?
A bolsa ela é integral, em valor mensal e integral no curso.
E qual é o curso?
Esse ano só foi o direito.
E foram 10 vagas, né?
É, 10 vagas.
E qual que foi o critério usado?
O critério usado foram as pessoas que realmente o ano passado já haviam pedido bolsa e não conseguiu. Só tem um caso de uma menina que havia desistido por questão financeira e que esse ano pegou de novo.
Mas assim, como que são selecionados os alunos?
As pessoas,
tem alguma prova?
A mensagem que nós tínhamos do ano passado, que foram buscar a secretaria novamente. Inclusive, tem muita gente querendo, eu não tenho mais bolsa.
Mas não foi feita assim, nenhuma prova, nem...
Não, eles fazem... A minha atribuição é somente o encaminhamento dessas pessoas. E o vestibular é feito na instituição. Ele é agendado, feito na instituição. Teve aluno que demorou 4 horas para o vestibular.
E essas pessoas são carentes?
A maioria, eu acho assim, eu poderia passar a listagem das pessoas para você, para eu não falar se elas são carentes ou não aqui em público, mas eu passo para você
o nome
de todos eles. Entendeu?
Tá certo.
Tá, eu faço questão, tá tudo certinho lá, o nome das pessoas. Tem pessoa que até chorou na hora que ganhou a bolsa. Tem um caso de uma pessoa que eu tenho certeza que até você vai ficar muito satisfeita.
Ah, tudo certo. Da minha parte era só isso. Muito obrigada, viu?
Não, mas eu faço questão de mandar para vocês a listagem.
Certinho, muito obrigada.
E a questão?
Thank you.
Então, alguém tem alguma pergunta para a Fabiana? Tranquilo, obrigado, viu?
Obrigado, qualquer coisa pode mandar o ofício.
Vamos lá. Final da audiência pública. Não havendo mais nada para ser visto na audiência pública, agora que são 21 horas e 26 minutos, encerro o trabalho que nos trouxeram e esperamos ter novamente as presenças de todos, nós, agentes políticos do Legislativo e Executivo, além dos cidadãos, nesta Câmara Municipal em maio de 2020, para a apresentação do relatório padronizado para município com população inferior a 50 mil habitantes, o da saúde, responsabilidade do senhor atual gestor Vitor Nery Moraes e o nosso secretário, né, Luciano Ferreira de Melo. E em nome do presidente Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, da Câmara Municipal, da presidente da Comissão ECESA, Esporte, Cultura, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. E em nome dessa Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento, da qual, como presidente, novamente agradeço a todos que compareceram à nossa casa. Então, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado e boa noite.